Porque com essa dia, qualquer momento fica mais gostoso. Do café da manhã até a hora da novela. Então, bora pra mais um episódio.
Chegou, parou, olhou, bateu! Muralha! Lançamento do Nestor, beleza de bola. Igor Gomes faz o toque, Galeano dominou, se complicou, Galeano bateu! Gol! É do São Paulo!
Olha o gol, Jemerson espalma, Vladimir tem sobra, bateu Raul!
Você que se liga na mesa, estamos no ar com o episódio 65 para você. Que fim de semana, meus amigos! Você curtiu aí nas vozes do Gustavo Villani, do Odinei Ribeiro, do Luiz Carlos Júnior, momentos do Campeonato Paulista, momentos que vão dizer muito em relação ao futuro dos times. Mas a segunda-feira começa absolutamente agitada na Vila. O técnico argentino Roland, não é mais o treinador do Santos. Pediu para sair, pediu o boné, não aguentou a pressão. O que se faz no Brasil? Se poupa o time pensando na Libertadores e perde um clássico, tem que demitir o técnico? No Flamengo e no Fluminense, os treinadores agiram corretamente, colocaram times mais fortes, mais mesclados e encararam seus jogos de fim de semana, mesmo tendo Libertadores pela frente. E o São Paulo do Crespo, que não para de vencer e também usando um time bem alternativo, goleada sobre o Ituano em Itu por 3-0. O São Paulo já tem 25 pontos no Campeonato Paulista. Fim de semana que marcou a volta de eventos presenciais. A entrega do Oscar, que aconteceu na noite do domingo, foi um ponto bem importante, porque é diferente de um espetáculo de futebol. Na Inglaterra, final da Copa da Liga, a gente teve 8 mil pessoas presentes em Wembley, todas testadas 48 horas antes da presença no estádio de Wembley, que presenciou a final entre um time e um time que tenta ser time, mas que não é time, que manda técnico embora, que nem no Brasil. E o City do Guardiola acabou com o gol do Laporte vencendo a Copa da Liga Inglesa, mas certamente a marca desse fim de semana lá é a presença de público. Como vamos proceder, né? Onde vamos parar no futebol brasileiro? Campeonato Mineiro tem as semifinais definidas e o Cruzeiro, enfim, fazendo um jogo consistente e goleando. Campeonato Gaúcho também tem semifinais definidas. Caxias do Sul versus Porto Alegre. Será que o Grêmio já tem indícios do Thiago Nunes? E o Internacional vai conseguir encontrar o trilho? São assuntos que vamos debater a partir de agora, entre outros, com Gustavo Poli e Paulo Vinícius Coelho, no podcast A Mesa, mais uma vez aqui, enquanto o nosso André Rizek continua gozando das justas, dos justos dias de licença paternidade por conta do nascimento dos gêmeos. E o Rizek está em casa. Certamente ele me manda mensagem dizendo que ficou bom, que ficou isso, que ficou aquilo. Dá uns pitacos. Não sei como ele arruma tempo, né? Que com gêmeos para arrumar tempo não é mole, não. Alô, Gustavo Poli, tudo bem? Ariel Holano é mais técnico do Santos, Poli.
O trocadilho que eu ia fazer antes do PVC seria ou Ariel rolou, olou ou algo parecido, né? É aquela coisa, futebol brasileiro, né? Assim, não é só futebol brasileiro, que isso até é um clichê, mas o sujeito fez uma bela pré-Libertadores, eliminou o São Lourenço, e aí dois, três, quatro jogos depois... começa a pressão, o pessoal vai soltar rojão na casa do cara. Eu falo, cara, eu vou ficar aqui pra quê? O que eu vim fazer? Eu preciso. Então, assim, a falta de paciência do torcedor brasileiro. Até parece que o Santos tem um timaço, né? E não é um time recheado de garotos que tem que tentar implantar uma filosofia nova, completamente diferente. É aquela coisa, né? A expectativa é sempre um problema. O ano passado o Santos chegou na final da Libertadores sem muito acima do que podia fazer, né? Muito além. E aí, de repente, achou que tinha um time melhor do que tem. Tem um monte de garoto e alguns bons jogadores, mas não é mais do que isso, não.
Realmente é uma realidade muito triste que a gente vai vivendo dia a dia no futebol brasileiro. Parece que não tem fim mesmo, né? No mundo inteiro, a gente tem momentos de troca de treinador. Há instantes na vida de um clube que o técnico percebe que não consegue mais controlar as pessoas, o que no Brasil se convencionou a chamar de vestiário, né? Comandar o vestiário, controlar o vestiário, perder o vestiário, que é, na verdade, o comando, a liderança de um grupo de jogadores. Aí, quando acontece, não tem jeito. E todos os técnicos, e aí eu estou dizendo, desde os técnicos brasileiros até os técnicos mais renomados do planeta, existe essa relação mesmo, né, PVC, de você ter o controle do vestiário. Obviamente, que eu sempre exemplifico o que aconteceu com o Vanderlei Luxemburgo, quando ele chegou no Real Madrid e fez um discurso motivacional para aquele jogo de 8 minutos.
É.
Isso aí. Ele fez um discurso motivacional. Depois do discurso, um dos jogadores do time, era um time galáctico, né? E esse único jogador, jogador do time que chegou para ele, foi o Zinedine Zidane, disse: professor, não precisa gritar com a gente. Aqui a gente, mais ou menos todo mundo, 95%, todo mundo dá aqui o seu máximo. Então fica tranquilo que vai todo mundo correr para Dedéu. Não se preocupe. Eu estou falando aqui num português improvisado o que ele disse lá, provavelmente no espanhol, que ele já dominava. Então, assim, óbvio que há diferenças. O nível de profissionalismo, às vezes, é outro, como é o nível do cidadão, né? Então, quando a gente fala perder o vestiário na Europa, que é o que parece que aconteceu com o Mourinho, no Tottenham, parece que existia já rusgas e tal, é possível fazer uma troca. Agora, no Brasil, nós temos uma outra realidade nesse entendimento, né? Então, qualquer rusga, no caso, eu não acho nem que é vestiário, não vejo motivo, assim. Ele botou um time ontem que tinha até bons jogadores, tinha lá o Copete tentando se recuperar, fez um time com 3 zagueiros, o Caio Jorge saiu jogando de centroavante, enfim, o que dava para montar, está pensando na Libertadores e ele vem de uma derrota. Ele vai jogar contra o Boca, ele tem que conseguir ponto nesse jogo, não tem outra alternativa. Mas acho que a pressão da torcida, porta de casa, isso tudo não faz o menor sentido, não há quem aguente, não há ser humano que suporte isso. Ainda mais um sujeito que não vem do futebol, ele vem de um outro esporte, de uma outra educação, embora tenha sido técnico de um time, de uma torcida muito apaixonada, que é a do Independiente. Então, assim, é uma realidade que temos que conviver com ela mesmo, né, PVC?
A diferença, quando a gente coloca o Mourinho nessa conversa, é preciso entender a diferença fundamental, mesmo numa época de mega empresários querendo resultado imediato. A Champions League, a Premier League, o campeonato inglês, está na 33ª rodada e houve 4 mudanças de técnico. Caíram o Bilic, do West Bromwich, o Lampard, do Chelsea, o Chris Wilder, do Sheffield United, e o Mourinho. 4. Agora, olha a conta que a gente tem aqui. Desde que o Jorge Jesus foi embora, ou vou contar o Jorge Jesus, de janeiro de 2019, não, de janeiro de 2020 para cá, 10 times dos 20 brasileiros da Série A tiveram técnicos estrangeiros. Dos 14 técnicos estrangeiros, 8 foram embora. Então, 8 foram embora. Domenech Torrent, Ramon Dias, Sapinto, Jesualdo Ferreira, Ariel Roland agora, Jorge Sampaoli, Rafael Dudamel, Eduardo Fudê. Restam 5. Abel Ferreira, Hernan Crespo, Gustavo Morínigo, Antônio Oliveira, que acabou de assumir o Atlético Paranaense, e Miguel Ángel Ramírez. Então, aí a gente percebe que o problema não está na qualidade de qualquer treinador. O problema está na nossa impaciência. Ainda que, no caso do Roland, esteja num outro ponto. Roland, perdemos esse problema. Não tem mais pessoa que aprender como falar o nome dele direito. O problema está muito no Santos, né? Porque a informação preliminar é de que o Roland ficou chateado porque o dinheiro não caiu. Então, você não... Aí estamos ainda na era do amadorismo. É muito difícil assim.
Meus amigos, o Santos, portanto, não tem mais o técnico argentino e a gente vai ter, evidentemente, que aguardar um pouquinho para saber como que o Santos vai se comportar. A situação do Santos na Libertadores é delicadíssima. O jogo é contra o Boca, jogando de visitante. E no Campeonato Paulista, o Santos tem 9 pontos em 9 jogos no Grupo D, liderado pelo Mirassol com 14. E o Guarani tem 8 pontos em 8 jogos. Ou seja, a situação do Santos não é confortável no Campeonato Paulista, porque os dois mais bem colocados do grupo se classificam. O Santos, o Mirassol, o Santos com 9, o Mirassol, o Guarani com 8 jogos, e o São Caetano, que só tem 3 pontos, é o pior time do campeonato, já fez 9 jogos. Então a situação do Santos no Paulistão é um risco de não se classificar mesmo para as quartas de final, lembrando que os dois mais bem colocados de cada grupo se classificam.
Luiz, já que a gente desde tá falando 2010, a última vez que não classificaram dois grandes para as finais foi em 2010. Só que classificavam só 4. Daquela vez classificaram-se Santos, Santo André, São Paulo e Guaratinguetá.
Eita, Desde 2010.
Grêmio Prudente, Grêmio Prudente, perdão.
E o Santos, que nos últimos anos, na última década, é um sucesso de bilheteria no Campeonato Paulista. O Santos, inclusive, ultrapassou o São Paulo em número de títulos com as conquistas dos últimos anos. Já que a gente está falando do Santos, vamos falar do clássico. Eita, nós! Eu não era nascido, brincadeira. Eu já era nascido, era um garotinho que acompanhei o meu pai ouvindo pelo rádio quando o Corinthians quebrou o tabu no Pacaembu. O famoso jogo do Paulo Borges. Isso em 1967, né, PVC?
68. 6 de março de 68.
68. Meus amigos, então vocês não eram nascidos, nem o Gustavo Poli e provavelmente nem o Paulo Vinícius Coelho.
Eu nasci em 69.
Está vendo? Nasci em 69. E naquele tempo não tinha transmissão na televisão, assim, de vez em quando tinha, né?
Eu nasci em 82, mais ou menos. Então...
Foi, Poli?
Gato. Bom.
82. Só eu que fico velho nessa história, que só os cabelos brancos pegam o Luiz Roberto. Mas só para situar, né, é um dos tabus, e a expressão tabu é uma expressão que eu acho até muito forte, né? Eu às vezes costumo usar mais escrito e tal, porque tabu é para algo do nosso cotidiano e tal, que seja mais importante na vida da sociedade como um todo, etc. Mas no futebol se convencionou a chamar de tabu, e talvez esse seja um dos mais espetaculares tabus de todos os tempos, porque não foi que o Santos ficou aquele tempo todo ganhando do Corinthians, ganhando mesmo, e era impressionante, porque parecia, as pessoas costumavam dizer o seguinte: o Pelé, quando joga contra o Corinthians, joga com raiva, o Santos passava o trator em cima do Corinthians, mas não era só o Santos, foi um período de jejum mesmo do Corinthians. O Corinthians foi campeão paulista do quarto centenário em 1954, num campeonato de pontos corridos, que terminou com no último jogo, um empate por 1-1. PVC, eu olho pro PVC, porque de repente estou falando bobagem. E aí,
Luizinho e Ney.
Ah, garoto! Meu professor sabe tudo! E quarto centenário, 1954. É uma delícia lembrar, né? E aí o Santos fez desse tabu uma escrita impressionante. E quando o Corinthians quebrou esse tabu em 1968... com a chegada do Paulo Borges, uma atuação memorável do Paulo Borges, foi uma festa, foi como se fosse um título, porque nós não tínhamos os campeonatos fora, além dos estaduais, eles não tinham essa pegada ainda, embora ali a gente já tinha quase uma necessidade de aprimorar ou a Taça Brasil, ou o Robertão, né? Enfim, e aí acabou surgindo em 71 o Campeonato Brasileiro. Então a gente tem essa não é bem um tabu, porque na verdade era não ganhar na Vila Belmiro. Mas aí vai o Corinthians e com um time de meninos, vence o jogo, ganha do Santos. O Corinthians jogou, me ajuda então, PVC, jogou o Cássio, jogou o Raul, que fez o gol, que tem uma história belíssima, e o Jemerson, jogou o Lucas Piton na lateral esquerda, olha uma montagem de time que legal. Aí tinha o Gabriel e tinha o Ramirinho jogando no meio de campo. Tinha o Mosquito, tinha o Cauê, que tem jogado direito, fez o gol lá em Campinas e acabou ganhando confiança. E será que isso pode ser uma...
Mas o Santos também, né, Luiz? O Santos tinha quase um monte de garoto, né? Tinha o Luiz Felipe, um o Vladimir, garoto, mas...
Imagina, ele o Guilherme, teve o Santos...
O Copete voltando e tal, e o Caio Jorge, voltando. Mas também é garoto, mas o resto também...
O Caio Santos Jorge é menino, jogou o Vladimir, até o goleiro, jogou o Vladimir de goleiro, né?
Mas o resto do time, quer dizer, jogaram times, eram dois, parecia... Se fosse Copa São Paulo, a gente não ia nem...
É Copa São Paulo, é o regulamento olímpico, né? Pode três acima da idade.
O Santos teve 8 pratas da casa, contando o Vladimir, e o Corinthians teve 6 pratas da casa. A grande novidade dessa rodada do Paulista, e acho que é uma coisa que vai ficar para o campeonato, o campeonato está sendo jogado a cada 2 dias e você não tem condição de jogar. O Maurício Gagliotti falou, quando fez a reunião para voltar ao campeonato estadual, o Maurício Gagliotti disse a seguinte frase: os jogadores não podem atuar a cada 2 dias, mas o Palmeiras pode. E é o que está acontecendo. Então você faz um time de garotos. O São Paulo tinha 8 pratas da casa contra o Ituano, o Palmeiras tinha 7 contra o Mirassol, o Santos tinha 8 contra o Corinthians e o Corinthians tinha 6 contra o Santos. Os garotos. O Rony jogou de novo, o Rony fez o primeiro gol dele contra o Bahia, onde o Menas jogou o irmão dele morto. E o Corinthians ontem jogou bem. Não é que jogou um futebol extraordinário, o Corinthians divertiu mais. A gente reclama muito que o Corinthians não diverte, que é um marasmo ver o Corinthians jogando. Contra o Santos, o Corinthians divertiu um pouco.
E mostrou um outro valor interessante, né? Os zagueiros, né? O Raul, que fez o gol e homenageou a irmã. O João Vitor, que foi muito elogiado pelo Pedrinho, tá, na transmissão. Então, assim, talvez... Mas é aquela coisa, é cedo, né?
Gostei muito do João Vitor. Achei o João Vitor com várias valências bem legais para a função que ele faz. O Raul jogou mesmo, né? E o Raul fez aquela função que se faz muito, que se reclama muito dos zagueiros, né? Dos passes entre as linhas, e ele mesmo infiltrando muitas vezes entre as linhas ali. Gostei também do Raul, que homenageou a irmã Fabiola, que morreu no acidente de carro, né, Paulo?
E o Lucas Piton fez o gol de falta, né?
Que é outro da base.
E vale anotar também, assim, o gol do Raul nasce depois de uma defesa que merece citação, a defesa do Vanderlei. Putz grilo no chute do Jamerson. Rapaz, que defesa. A gente teve algumas belas defesas nesse final de semana. Alex Muralha fez algumas, mas essa aí me chamou a atenção.
Bom, e aí o Corinthians vence por 2-0. É sempre bom a gente lembrar que, no caso do Corinthians, o Campeonato Paulista tem a tabela um pouco, digamos, desconfigurada do ponto de vista do número de jogos. Porque, obviamente, a gente teve uma paralisação de 3 semanas pela Covid-19, pela segunda onda de São Paulo, que foi poderosa. O Corinthians já tem 10 jogos, de um total de 12, tem 21 pontos, está praticamente classificado. O Botafogo de Ribeirão Preto é segundo com 7, Inter de Limeira e Santo André com 6. Santo André ainda tem um jogo contra o São Paulo, não, contra o Palmeiras, no fim de semana, aí, na última rodada, que deve ser no fim de semana, colocar sempre no condicional, e os jogos serão confirmados ainda hoje. Então o Corinthians está bem encaminhado, ainda não sabe qual será o adversário, mas eu lembro que os adversários são conhecidos porque são os dois classificados do mesmo grupo, no caso do Campeonato Paulista. Corinthians, que tem também a Copa Sul-Americana, e certamente isso faz com que o Mancini acabe usando alternativas, meninos. Isso tem dado ao Corinthians nomes novos, possibilidades novas para a sequência do campeonato. A gente tem o Palmeiras e tem o São Paulo para falar. Eu vou começar pelo Palmeiras, porque certamente a expectativa em relação ao Palmeiras é uma expectativa muito grande. Porque o Palmeiras, gente, o Palmeiras é o campeão da Libertadores. O Palmeiras é o campeão da Copa do Brasil. O Palmeiras foi disputar o Mundial. O Palmeiras estava nas últimas finais, aí essas finais em um jogo ou em dois jogos. E ontem fez um time bem diferente, mas é um time. Se você fizer uma comparação paralelo, por exemplo, com o que fez o Rogério Ceni, que na minha opinião foi quem escalou melhor, que ele precisava ganhar, porque se não ganha tem pressão, ou alguém duvida que se ele não conquista a Taça Guanabara e leva vantagem para as semifinais do Campeonato Estadual no jogo contra o Volta Redonda no Maracanã, teria pressão. É óbvio que teria pressão. Então ele fez um time mais mesclado, mas a gente fala sobre o Campeonato Carioca na sequência. Aí o Paulistão, aí você tem lá o Papagaio jogando de centroavante, você teve o Zé Rafael jogando no meio, teve o Fabinho escalado, teve o Emperu que começou jogando, teve o Matias Vinha, teve o goleiro. Então ele tentou costurar um time capaz de entregar. E aí é surpreendido e perde o jogo. Em casa para o Mirassol, tudo bem, o Muralha agarrou pênalti, é do jogo, né? E aí a gente tem um Palmeiras, PVC e Poli, correndo riscos. O Palmeiras realmente corre risco, porque o Palmeiras, nessa altura do campeonato, o Palmeiras vai ter que se virar 12 pontos em 8 jogos. O Novo Horizontino tem 17 em 8 jogos. Tudo bem que o Bragantino tem 21 em 10 jogos. Faltam 2 jogos, mas se o Bragantino ganhar mais um jogo, ele conquista uma das duas vagas, e aí Novo Horizontino e Palmeiras brigam pela sequência de vagas. O Novo Horizontino, na próxima partida, que é na terça-feira, joga contra o São Bento e Sorocaba. O São Bento está desesperado, precisando de ponto, que é o segundo pior time do campeonato. Enfim, por que, gente, que o Palmeiras está tendo essa dificuldade e tanta pressão nisso? Essa pressão que, no meu forma de ver, acaba atrapalhando, né? E também, um outro ponto para vocês analisarem, me parece que os técnicos estrangeiros, eles demoram um pouquinho mais para perceber que no Brasil as pessoas não processam a história de 2 competições, vai poupar por causa de terça-feira, então é legal poupar, mesmo que a gente perca aqui, estamos pensando na que é mais importante. No Brasil, as pessoas não processam desse jeito. Né? Gente, eu vou dar como exemplo, na Copa do Nordeste, o Fortaleza demitiu o Anderson porque perdeu a semifinal nos pênaltis. Perdeu nos pênaltis, o jogo foi jogado, teve chance, bola na trave, mas perdeu nos pênaltis, então tá fora. É assim que funciona, entendeu? Não é o Anderson, não é estrangeiro, mas no caso dos estrangeiros e o Abel, às vezes talvez o cara não tenha essa percepção, talvez o cara até tenha essa percepção, mas queira fazer com que as pessoas entendam que, olha, a gente tem que priorizar, o calendário está massacrante por causa da pandemia.
Não, eu acho que tem uma diferença, Luiz, também, que eu senti o nível dos times paulistas, em geral, não todos, o Ituano está abaixo, por exemplo, mas é melhor que dos times cariocas. Então, poupar aqui no Rio é diferente de poupar em São Paulo. O Flamengo pode jogar com o time C e vai ganhar de alguns times. Né? e pode poupar. Se jogar com meio time, ganha com o pé nas costas, entendeu? Se jogar sério, né? Até o Fluminense também, se poupar meio time, ganha, porque tem uma garotada muito boa. O Palmeiras ontem era pra ter ganho o jogo. Perdeu um gol pra caramba, o Muralha foi o melhor em campo. O Mirassol contra-atacou e foi muito eficiente. E é um time com mais qualidade do que os times, por exemplo, do Rio ou de outras praças. O Campeonato Paulista consegue ter qualidade, não raro, assim. A gente vê um grande ficando fora, né, por causa disso. E os chamados pequenos chegando nas semifinais e finais. Muito mais do que em outros estados. Aqui no Rio, esse ano, tem uma exceção, mas é muito mais por causa da ruindade do Botafogo e do Vasco do que de outros casos, né?
Verdade.
Assim, se a gente olhar os lances do Mirassol ontem, o segundo gol, o passe do Oyama, que é um jogador que teve na Ponte Preta ano passado, foi um passe de alto nível. Assim.
De alto nível, concordo.
O Moraes, que faz a jogada do primeiro gol, um passe também, né? E faz uma outra jogada espetacular que o Everton defende também no segundo tempo. Então, assim, foi o time do Mirassol é melhor do que a média dos times, por exemplo, cariocas. Então, assim, é muito mais fácil poupar contra carioca. contra, sei lá, Nova Iguaçu, Resende. O Vasco ganhou do Resende esse sábado aí, passando por cima. Era para ser 6-1, o jogo foi 3-1. Então, assim, a qualidade dos times de São Paulo é superior. E acho que o Palmeiras deu azar também, porque perdeu o pênalti. Tudo bem que perdeu o pênalti, já estava 2-0, mas perdeu o pênalti, perdeu muito gol, teve muita chance de gol. E o melhor em campo foi o Muralha, apesar de ter falhado no último lance.
Foi disparado, o melhor em campo.
Essa conta que o Poli fez, ela é importante, até porque as pessoas não percebem algumas coisas. O tempo vai passando e você vai se acostumando, mas quando você racionaliza, você põe no papel, é muito mais marcante. O Campeonato Paulista teve 20 edições neste século XXI, certo? 20 edições. Das 20, 15, em 15 delas, um grande não ficou entre os quatro melhores. Pelo menos um grande. Eu citei 2010 agora há pouco, Santo André e Grêmio Prudente ficaram entre os quatro melhores, Palmeiras e Corinthians foram eliminados. Mas de 20 edições, 75% delas tiveram um intruso. Fosse a Portuguesa, o Santo André, o Guarani, a Ponte Preta, que foi vice-campeão, o Guarani foi vice-campeão, o Santo André foi vice-campeão, o Aldax foi vice-campeão, o Ituano foi campeão. O Campeonato Paulista tem isto. Não é uma vergonha você ficar fora dos quatro. A parte disso daqui, é importante entender que a última vez que a gente teve um Campeonato Paulista com um jogo cada dois dias, desse jeito aqui, acho que foi em 1981. Que você jogava era normal ter, ou vai, digamos, 99 teve muito isso por causa da Libertadores, que era jogada terça e sexta. Então, Palmeiras e Corinthians jogavam terça, sexta e domingo. Copa do Brasil, Libertadores, Paulista. Mas isso muda tudo. O caso do Palmeiras. O Palmeiras jogou com... O Everton não jogou na sexta-feira, o Gustavo Garcia não jogou na sexta-feira, o Henry não jogou na sexta. Os 11 titulares eram diferentes. O Santos, do Ariel Holan, claramente, quando você põe no papel, dos 37 jogadores que o Holan usou no Campeonato Paulista, 26 vieram da base. Se você compara com o time da Libertadores, foram 17 escalados, 9 não eram base. Você vê como são dois times completamente diferentes. Você está jogando o estadual, né, neste momento, com aspirante. E não se tem a paciência para olhar. A quantidade de críticas ontem que receberam o Abel Ferreira e o Gabriel Menino. O Gabriel Menino vem voltando de lesão no tornozelo. É absolutamente natural que ele, aos 21 anos de idade, oscile. O Miller oscilou, o Romário oscilou. Ele vai oscilar. Não vai jogar bem todos os dias. Principalmente jogando quarta, sexta, domingo, terça e quinta. Como é a tabela do Palmeiras de hoje. Vai ficar fora. Talvez seja o melhor cenário. Provavelmente vai ficar fora. E talvez seja o melhor cenário. Porque aí você consegue colocar a casa em ordem e falar assim, agora vamos organizar isso aqui e treinar.
Tem um lado,
é um cenário,
campeonato Paulo, onde os times têm mais recurso. Até, claro, o São Paulo é o estado mais rico do país, etc. Mas, assim, o Campeonato Paulista soa sempre, e há muito tempo é mais organizado, né? E a distribuição de recursos, claro que não é equânime, mas ela permite que os times pequenos, assim, os times menores montem times, e eles também têm estruturas melhores, vários deles, por causa das cidades e tal. E você vê o seguinte, vários jogadores que atuam, aí também tem a questão dos empresários, que atuam em times no interior paulista durante o estadual, no brasileiro jogam na Série A ou na Série B em outros times, né?
É isso
mesmo. O Atlético Goianiense no passado foi buscar alguns, a Ponte Preta buscou alguns, então assim, é porque são jogadores de qualidade, né?
Esse é um ponto muito importante que o Poli está levantando. Assim. E ainda, Poli, só fazendo um entre vírgulas na sua tese, nós, eu e o PVC, ainda somos de um tempo que nós pegamos o Campeonato Paulista. Quando você ia jogar no interior, você tinha alguns lugares que você sabia que era duríssimo de arrumar Preto. Ponto. Rio Preto, no Mário Alves de Mendonça, ia jogar em Rio Preto, quando caía naquele caldeirão. Mário Alves de Mendonça é o estádio antigo.
Onde é Mirassol?
É, pois onde... é.
Mirassol é São José do Rio Preto.
É São José do Rio Preto.
O Mirassol é o América dos anos 70.
E era duríssimo, Gustavo. Você ia jogar... Gente, jogar em Campinas com a Ponte Preta, não vai ganhar, não vai ganhar. E aí outros times, e claro que são eu digo micro-regiões, que hoje são grandes regiões, porque se você pega região de São José do Rio Preto, que, né, que envolve toda aquela região, Votuporanga, Mirassol, Nova Itapirema e tal, uma região gigante, uma região com né, um pouquinho mais aqui, 50 quilômetros, Catanduva, uma região com 5 milhões de habitantes, é quase uma região metropolitana, que tem dinheiro, que tem se quiser, se fizer investimento, vai ter time bom. Aí, não estou nem falando Campinas, Campinas realmente é uma região metropolitana hoje, o entorno de Campinas, você tem 6 milhões de pessoas vivendo ali, então enfim. Então São Paulo sempre teve essa, o interior se representa, o interior, os times jogam nas suas cidades, né? É diferente, muito diferente do Campeonato Carioca, por exemplo, que em muitos momentos desses últimos anos a gente teve sempre os times jogando em estádios dos outros.
Qual é o melhor time do Brasil de voleibol hoje?
Ah, pois é.
Taubaté. Passa por São José.
É uma seleção mundial, Taubaté.
Esse período que você está no Rio e indo para São Paulo de carro, muito em função da pandemia, eu fiz uma travessia de carro, de táxi. Eu fui, contratei um motorista e fui de táxi para não ir com o meu carro, porque não estava legal. O motorista, quando atravessou a fronteira e começou a entrar Pindamonhangaba, Guaratinguetá, Taubaté, São José dos Campos.
José dos Campos é absurdo. É um absurdo.
É um absurdo São José dos Campos não ter um time de futebol forte hoje. São não José, quando já. Você chega na Dutra, em São José, a Dutra não é rodovia, é avenida. É a avenida, a quantidade de caminhão, de coisas que acontecem, você olha para o lado do shopping center, do outro lado, é impressionante. Então, assim, você percebe, o Campeonato Paulista, isso que o Paulo está dizendo, é importante, você percebe no reflexo de alguns detalhes. Por exemplo, o gramado. Você vê os gramados, como melhoraram em Bragança Paulista e em Mirassol. Mirassol, sexta-feira, não estava bom.
Itu, ontem estava bom. Pô.
Itu. Isso é uma coisa que a gente tem que aprender olhando para o futebol internacional. O que melhorou o futebol inglês foi o gramado. Uma das grandes questões foi o gramado. O paulista percebeu isso. Então, o Mirassol é um time que joga. O Mirassol joga, dá gosto de ver o Mirassol jogar. Porque ele joga atacando, procurando o jogo. É um time moderno. É o que o Poli está dizendo. É muito difícil jogar contra o Mirassol. O Mirassol foi semifinalista do ano passado e pode ser de novo esse ano. Uhum. Ele vai ficar na frente do Santos para fazer um jogo só. Contra o Santos ou contra o Guarani. Ele pode ir à semifinal.
A diferença econômica é gritante, mas essa história do gramado, por exemplo, eu não vou saber situar agora do ponto de vista do ano, mas tem uns 20 anos que Eduardo José Fará, ainda era o presidente da federação, que os clubes foram obrigados a apresentarem gramados em condições nota 8 para cima. Tinha um critério lá para estabelecer as notas, né? E aí houve uma vistoria em novembro do ano anterior, para você saber se tinha gramado bom, senão ia ter que escolher outro estádio para jogar. Né? E aqui todo ano a gente abre no campo do Bangu aquela coisa horrorosa de campo no Rio de Janeiro. Enfim, realmente é uma discrepância financeira. Por que a gente está dizendo isso? Obviamente que a discrepância financeira leva à discrepância técnica. Ora, é evidente, você faz times melhores. Então é mais difícil mesmo poupar, mas te interrompemos por conta de situar essa posição. E quando vou de carro, não vejo a hora de chegar a Carvalho Pinto, que é uma rodovia alternativa, PVC, porque aí não tem caminhão.
É mais longe. É mais longe, mas você vai mais rápido. É exatamente isso.
Fala, Poli.
Eu boto no... Perdão, eu tava...
Tá perdoado, tava... Botou no mute para poder dar aquela pigarreada.
Não, assim, eu acho que vocês disseram tudo. Assim, a diferença financeira impacta dentro de campo. Isso tem, a gente está vendo em todas as direções, né? No mundo inteiro, claro. E pensando, voltando especificamente a falar do Palmeiras, o Palmeiras teve um ano espetacular ano passado. E é surreal, assim, o Abel terminou o ano passado, quer dizer, a temporada passada que acabou esse ano, deitado em berço esplêndido, né? assim, porque foi campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, quem poderia pedir mais? E o Palmeiras ainda ganhou o Paulista com o Luxemburgo.
Numa final, de repente, contra assim,
começa,
final contra o Corinthians.
Começa daquele jeito, o último pênalti, tomando gol no último minuto. Começa a nova temporada, assim, o segredo da gestão do futebol é não ceder à pressão de curto prazo, gente. Assim, isso está escrito há 200 anos. Se você for ouvir a paixão do torcedor a cada dia, e aí o torcedor que perdeu, vai mudar sempre, não vai dar certo. A gente já viu isso acontecer milhares de vezes. É a história mais cuspida e escarrada que a gente já viu. O torcedor quer ganhar todos os jogos sempre. Aqui no Rio, outro dia o Flamengo perdeu do Vasco depois de não sei quantos anos, o pessoal já falou em crise, Rogério Ceni, não sei o quê. Pelo amor de Deus. É o Vasco, gente. O Palmeiras teve um ano sensacional. Assim, quem não trocaria 5 anos de crise para um ano como o Palmeiras teve ano passado, né?
Então, todos. Todos. Gente, para a gente seguir o fluxo, o papo é gostoso quando a gente fala dessas condições que envolvem os campeonatos estaduais e tudo, as diferenças socioeconômicas dos estados, é bem legal. Mas vamos falar do São Paulo, né? Enfim, o São Paulo tem um início provavelmente muito melhor do que todos estavam supondo no Morumbi. O São Paulo fez um time mesclado bem interessante, né? Jogou o Diego Costa, o Léo e o Rodrigo, jogou de líbero ontem, no de terceiro zagueiro, né? Com o Luan e o Lisiero de volantes, olha, que é um time mesclado, mas, né? Aí tem o Wellington e o Igor Vinícius nas alas, o Igor inclusive fez um gol, jogou o moleque Thales ali, jogou o Galeano e jogou o Benítez. Esse foi o São Paulo, que foi assim, serena a vitória do São Paulo, serena. 25 pontos, é o melhor time do campeonato, e eu acho que desde esse formato, né, com grupos de 4, 16 times, e o São Paulo nunca levou a vantagem direto até o fim. Nesse caso, de mando, né? Porque a vantagem é só de mando. Acho que ele vai levar a vantagem de mando, né? Nos últimos anos, o São Paulo sempre foi decidindo, inclusive contra o Palmeiras, por exemplo, no ano retrasado, a semifinal, nos pênaltis que classificou, ou depois a final contra o Corinthians foi na Neoquímica Arena. Enfim, dessa vez ele poderá levar os jogos decisivos para o Morumbi. Mas é claro que o que mais chama atenção nesse momento é porque o time está conseguindo, além de jogar ganhando, ter uma ideia de jogo, ter uma leveza, que claro que as vitórias trazem essa leveza, mas está prazeroso de esperar o jogo do São Paulo. É gostoso. O que será que o Crespo vai fazer? Aí o Crespo, todo elegante, bota um paletó, né? O cara está em forma, né? Aí ajuda. Parece um modelo. E aí a gente vê um São Paulo com ideias. E assim, a sensação também é que as contratações, aqueles que chegaram, além dos moleques, que a gente sabe que o São Paulo tem uma base muito poderosa, mas as contratações, elas têm entregado aquilo que se supunha, né? Que é o caso do Benítez, que é o caso do Miranda enquanto titular nas partidas que fez. E isso é o caso do Éder. Então, temos um São Paulo, PVC? Temos um novo São Paulo?
Temos, mas é importante a gente pensar que a gente teve um São Paulo em 2020, durante o Campeonato Brasileiro, e a gente teve um São Paulo em 2019 e 2018, que liderou boa parte do Brasileiro também. São Paulo liderou grande parte do Campeonato Brasileiro de 2018 e 2020. E o desafio do São Paulo nos últimos anos tem sido a hora de decidir. Acho que o Crespo tem uma vantagem para chegar nesse momento decisivo, uma vantagem essa que você falou, porque ele provavelmente vai ter a melhor campanha ou a segunda melhor campanha e, nesse caso, vai poder decidir em casa, a não ser que a final seja a Bragantino e São Paulo, em Bragança Paulista, eventualmente, porque o Bragantino pode ter a melhor campanha da fase de grupos. E a outra vantagem é que o Crespo tem o gosto da vitória. É aquilo que a gente discute toda vez que vai fazer, debater, trabalho de base, é importante ganhar ou importante formar. E, na verdade, vencer é parte da formação. Você precisa gostar de ganhar. E o Crespo gosta de ganhar. O Crespo foi campeão no Milan, no Milan ele não foi. Mas ele foi campeão no Chelsea, ele foi importante na Inter, ele foi campeão no River Plate, ele foi campeão no Parma, foi campeão da Copa da UEFA pelo Parma. Ele foi campeão em praticamente todos os clubes que ele participou. No Milan, ele foi vice-campeão da Champions League, aquele jogo contra o Liverpool em Istambul. Então, é o cara que entra no vestiário, ele falando ontem, tentando falar português de novo, eles têm o gosto da glória. eles querem a glória. Ele está dizendo para os caras, cara, só não vai acontecer nada na sua vida se você não for campeão. Ele está dizendo isso para os caras claramente no vestiário. Ele sabe a importância que tem para o São Paulo ser campeão. O ano que começou com o São Paulo, com o Carlos Belmonte, diretor de futebol, dizendo que o Campeonato Paulista para o São Paulo é a Copa do Mundo. Acho até que vai pagar o preço depois, porque vai faltar a perna lá na frente. Mas o São Paulo precisa voltar a ser campeão.
Não, e sem contar, viu, Poli, que as línguas, eu não vou dizer nem as más nem as boas, mas as línguas do Morumbi, elas dizem o seguinte: o São Paulo precisa ganhar o Campeonato Paulista para espantar a zica que para. Porque o São Paulo, durante 40 anos, ficou ali. Eu era campeão, era vice. Eu era campeão, era vice. Não só paulista, mas de tudo, mas, né? Tava sempre ali,
beliscando. Não, e a primeira década desse século foi, né, gloriosa para o São Paulo, tricampeonato. Não,
é a pior década em 60 anos.
Né? Não, foi a primeira, né? A segunda, sim. E a primeira foi gloriosa. E aí agora, né? A questão é, a gente falou no podcast passado até, o problema do São Paulo é esse, que o PVC, eu acho que foi o PVC, está saltando como um tigre. Será que vai pousar como gatinho? Quer dizer, está prometendo bastante e na hora H, de novo, está prometendo, né? Ano passado, deu aquela câimbra mental no time inteiro, na hora que tinha 7 pontos de vantagem do brasileiro, e pela qualidade do time, a gente viu o último jogo contra o Flamengo querendo ser campeão, e o São Paulo, claro, jogou controlando o Flamengo, mas ganhou, né? Então, podia ter sido campeão mesmo. Eu acho que talvez o Crespo venha trazer essa força mental, essa gana, que seja o diferencial. Mas o campeonato de mata-mata tem que saber também que o Crespo chegou agora e pode perder. E se perder, não tem que dar contra o Altidel de novo e começar tudo de novo. Acho que o Muricy, que sabe ganhar, também vai ser um componente importante nisso aí. Porque ele já ganhou. Quem já ganhou, e já ganhou no São Paulo, sabe como que, claro que o futebol muda, os sistemas evoluem, mas assim, existe uma coisa dentro de campo que é o que o PVC, eu acho que vontade de ganhar, e vontade de ganhar desde a base, se acostumar a ganhar, faz muita diferença. Eu acho que pode ser o diferencial para esse São Paulo parar de prometer sem cumprir.
Legal, legal ouvir isso de vocês. A gente tem um São Paulo arejado, inclusive em relação à sua própria gestão, estava na hora mesmo de mudar um pouco, de trazer novas cabeças, outros conceitos, dentro daquilo que é o São Paulo, né? Daquilo que representa o São Paulo. E o legal é que, pelas fontes que tenho lá no Morumbi, o Crespo está muito feliz com o cotidiano. Ele tem se encantado, lamenta não poder desfrutar a cidade, né? Porque ele sabe que São Paulo é uma cidade, o Crespo é um, digamos, um gourmet, a cidade oferece essa possibilidade de excepcionais restaurantes e tudo. Então, não está podendo desfrutar por conta da pandemia, obviamente, mas está encantado com a estrutura, foi conhecer Cotia, ficou encantado com o CT da base do São Paulo, que é espetacular mesmo. Me lembro quando o Renê Simões era o gerente, me levou lá para conhecer, eu não conhecia, eu tomei um susto, né? Não imaginei que fosse tão alto nível, onde concentrou-se a Colômbia na Copa do Mundo do Brasil. Falamos desses times do Campeonato Paulista, obviamente que a gente meio que não focou um pouco aqui hoje no Bragantino, porque é um time muito forte, e que talvez não tenha o confronto contra o Palmeiras, que estava todo mundo supondo que seria o grande confronto das quartas de final. Agora, fazer um ping-pong com vocês, senão a gente não consegue falar de todos os assuntos, porque segunda-feira é sempre um dia muito movimentado, né? Boca e Santos, terça-feira. Santos sem treinador, tendo que ganhar, um Boca que é o Boca dos últimos tempos, muito forte, com times que desses últimos anos que têm alterações importantes, mas que dentro de campo acabam cumprindo o seu papel. O Palmeiras tem o Del Valle, que é um jogo chato também na terça-feira. Então e o São Paulo joga contra o Rentistas na quinta-feira, que é um jogo para ganhar e com 6 pontos, sendo 3 deles fora de casa, meio que encaminha a classificação. Né? Isso vale também para o Palmeiras. Já para o Santos, contra o Boca, pode significar quase que uma faca no pescoço. Então, vou fazer um ping-pong com vocês aqui. Santos e Boca, terça-feira. E aí, PVC?
O Santos nunca foi eliminado na fase de grupos da Libertadores. Nunca. E dessa vez corre isso, porque o Boca pode abrir 6 pontos e, dependendo do resultado do Barcelona contra o Strongest, o jogo em Guayaquil, a diferença pode ficar de 6 pontos para os 2 primeiros, sem técnico. Então, o jogo de terça-feira é muito importante. A informação inicial é que o Ariel Roland vai para esse jogo e se desliga do Santos depois da partida contra o Boca. Não sei se isso é bom ou se é ruim, não, né, Luiz? Porque... O cara está demissionário. O cara vai olhar para os jogadores com que moral?
Ah, pois é, esse não, é um problema crônico. Agora, se o jogador também tiver um pouquinho, mas se o jogador tiver um pouquinho de entendimento da vida, ele sabe que com o Ariel ou sem o Ariel, ele tem que dar o máximo nesse jogo aí, né? Porque o Ariel vai aproveitar a viagem da delegação, já fica em casa. Mas é.
O esporte de alto rendimento, né? Isso é meio. Qualquer coisa que abale o psicológico do time joga contra, né? Porque na hora ali, o outro time quer ganhar, o outro time tá 100%, tá dando 215, 220 volts, e aí bate aquela insegurança. É péssimo. Eu acho muito ruim viajar um técnico que não é mais técnico.
É, eu acho também. Eu acho que o Santos devia já tomar uma posição, enfim, usar um interino, que o Santos vai ter dificuldade de contratar treinador, viu, gente? Palmeiras e Independente Del Valle. O Del Valle, que nos últimos anos se notabiliza pelo jogo bem jogado, fez a arte de tirar o Grêmio na pré-Libertadores, e o Palmeiras tem esse jogo em casa. Eu não sei, Poli, mas eu acho que com os titulares e tal, eu acho que o Palmeiras vai passar o rolo compressor.
É, não sei, também, a questão assim, será que o Palmeiras preferia o Del Valle do que o Grêmio, né? Porque o Grêmio é um time brasileiro, é chato, só que o Del Valle é traiçoeiro, já mostrou que é, está sempre renovando seu time, mas eu também acho que o Palmeiras é favorito.
Eu acho o jogo perigoso, muito perigoso. É um duelo de técnicos portugueses, né? O Abel Ferreira vai enfrentar o Renato Paiva, que é de outra característica, é um duelo Benfica Sporting. O Abel Ferreira formado como técnico nas divisões de base do Sporting, depois foi dirigir o Sporting Braga, que ontem perdeu para o Sporting. E o Renato Paiva era o cara das divisões de base do Benfica, não foi o cara que revelou o João Félix, o Bruno Lage que puxou o João Félix para o time de cima do Benfica antes de vendê-lo e tornar o João Félix o jogador mais caro da última temporada pré-pandemia. Mas o Renato Paiva tem a característica de um time que gosta de jogar futebol. Saiu de Portugal para o Equador para manter essa filosofia de um time que joga com muita alegria. 4-3-3, vai se encolher um pouco, vai ter velocidade, mas vai tentar ter a bola em vários momentos do jogo. É uma partida bem perigosa para o Palmeiras. Agora, vão jogar 11 titulares diferentes do que jogaram contra o Mirassol. O Palmeiras tem uma característica curiosa. O Palmeiras não vira jogo, né? Não vira jogo. Virou um jogo sob o comando do Abel Ferreira, que foi o jogo contra o Guarani na sexta-feira à noite.
Só esse, verdade. É, mas, enfim.
Um olhar otimista dirá: o Palmeiras finalmente começou a virar jogo, né?
É, foi na sexta-feira.
Mas ontem não virou.
Acho que eu vejo como algo casual, assim, nesse caso do Palmeiras, né? Nesse caso desse time que o Palmeiras tem. E pela Sul-Americana, fechando aqui os paulistas, o Corinthians joga contra o Peñarol na quinta-feira. É uma pena, mas o Peñarol até conseguiu, em 2019, embora não tenha se classificado, fazer uma Libertadores com uma vitória no Maracanã sobre o Flamengo por 1-0, mas depois tomou um passeio em casa, não empatou o jogo por 0-0, mas o Flamengo teve 14 chances claras de gol naquele dia, né? Mas ganhou do Flamengo no Maracanã, uma das quatro derrotas do Flamengo naquela temporada. Enfim, é um jogo que o Corinthians vai usar o time que ganhou do Santos ou vai voltar com o time que não estava ganhando de ninguém, PVC?
O Corinthians vai voltar com o time que não estava ganhando de ninguém. É engraçado que ele colocou no jogo da semana passada, na sexta-feira, o Luan, o Otero e o Jô, os três, que eram supostamente agora como titulares, né? O Luan conversou com o Mancini, pressionou o Mancini, pediu para ter uma sequência de jogos. O Mancini disse para ele que ele teve 5 jogos seguidos, é verdade, só que foi no Campeonato Brasileiro. No Campeonato Paulista ele só teve 2 jogos seguidos, agora vai tentar ter essa sequência. Também o Mancini é um cara de direito, né? Esse ponto ninguém tira dele. Ele não vai dar uma sequência de jogos para o Luan jogando sexta, domingo, terça, quinta, não. Ele vai fazer a sequência do time titular. Eu acho que ele vai contra o Peñarol com a equipe que jogou na sexta-feira, com o Luan, com o Otero e com o Jô. E menos meninos, embora tenha alguns que podem ganhar lugar, né? O Raul tem muita chance de ganhar um lugar, porque Jemerson, Gil, tem ninguém jogando bem na zaga.
E o Jemerson deve ir embora, né, PVC? O Jemerson deve ir embora. Tem que arrumar um cara para o lugar dele mesmo, né?
Pode ser o João Vitor. João Vitor é zagueiro. Talvez já esteja ali, né, esse cara para arrumar, né?
Meus amigos, falar agora do Campeonato Carioca, e aí vale o contraponto sobre tudo que nós dissemos de poupar time, de mesclar time no Campeonato Paulista, vale também para o caso do Rio, né? É, dá para tratar o Flamengo de sábado de um Flamengo reserva. O Rogério pensou um time forte para ganhar o jogo, para não ter dúvida, vou ganhar o jogo. Inclusive, depois entraram ainda Arrascaeta, Bruno Henrique e tal, Diego, né? Mas o time do Flamengo, eu vou falar dos dois, do Flamengo e do Fluminense, que ganhou do Madureira de 4-1 e também conseguiu, digamos, sair do clássico na semifinal, eles não se enfrentam na semifinal, Fluminense e Portuguesa, Flamengo e Volta Redonda, são os jogos das semifinais do Campeonato Carioca, que mudou o regulamento deste ano em relação aos últimos, já foi assim, tá? Voltou a ser assim. E por isso o Flamengo foi campeão da Taça Guanabara no sábado, vencendo por 2-1. O Flamengo que saiu jogando, olha só, foi Diego Alves, titular, Mateuzinho, reserva, Gustavo Henrique, em tese, reserva, Bruno Viana, em tese, reserva. Eu digo em tese porque tem sempre um zagueiro que não está podendo jogar, né? Porque Arão e Rodrigo Caio têm sido a dupla titular. E o lateral esquerdo foi o René. Aí Arão de volta ao meio campo e Gerson. O Arão jogou de novo. É um sintoma do Rogério do tipo, é uma alternativa que eu posso ter sim, né, quando precisar de botar o time titular para jogar. Com o Vitinho e Michael nas beiradas, o Vitinho começou do lado direito, inclusive, e aliás o gol do título foi o gol do Vitinho, do título da Taça Guanabara, que é um golaço, diga-se de passagem, que é legal um jogador ambidestro, né? O Vitinho pode fazer um gol de fora da área com um chute espetacular, tanto de direita quanto de esquerda. E jogou a dupla que todo mundo gostaria de ver, sei lá se todo mundo gostaria de ver mesmo, né? Que Pedro e Gabigol juntos. E aí, incrível, eles fizeram algumas tabelas e tal, mas uma enxurrada de críticas. Não, porque precisam de jogo, não jogaram bem e tal. O Flamengo ganhou o jogo com tranquilidade. Olha só o Fluminense. E aí é que eu acho que está o legal da história da reta de final do Campeonato Carioca. O Fluminense teve o Marcos Felipe, evidentemente, mas teve o Samuel Xavier, veio para ser titular, mas não sei, o Calegari joga muita bola, acho que não vai ser titular no lugar do Calegari. A dupla de zaga foi a reserva, Manuel e o Ferraz, e o Matheus Ferraz, e o lateral esquerdo foi o reserva, que é o Danilo Barcelos. Muito lento, mas é um jogador experiente.
Eu passo
o Wellington, que é um volante aquele do Vasco, do Inter, do São Paulo, e o Hudson, que hoje são reservas, e o Cazares. E aí jogou Bobadilha, que meteu gol, Abel Hernandes, que meteu gol, e jogou o Luca. Olha o time alternativo que o Fluminense arrumou. Eu acho que essa é a melhor notícia do futebol carioca na temporada. É o Fluminense se arrumou. Né? E o Roger parece que tem uma química com o Fluminense mesmo, né? Gustavo Poli, não bato aqui assim, o Flamengo é favorito, vai ser campeão com o pé nas costas. Não mesmo.
Não, é favorito. Se vai ser campeão com o pé nas costas, a gente vai ver. Primeiro, ambos vão ter que ganhar suas semifinais, o que é provável que aconteça, apesar de enfrentarem os dois melhores pequenos mesmo, que são Volta Redonda e Portuguesa. Só que, assim, aí a diferença vai fazer. O time B do Fluminense ganhou de 4 no Madureira, que é um time que tomou pouco gol no estadual. Tudo bem que o Madureira fez 1-0, o Fluminense demorou um pouco a empatar, né? Mas depois que entraram os garotos, até entrou o Gabriel, o time melhorou bem e atropelou. Tudo bem que o pênalti que leva um empate é de uma limitação do zagueiro do Madureira, que ele atrasa o chute, dá uma carimbada no Abel Hernandes e depois incrível. Era até para ser expulso. Mas o fato é os times são muito melhores, né? E agora, ainda acho que quando for jogar pau a pau, Flamengo-Fluminense, o Fluminense vai jogar reativo, né? O Flamengo vai jogar pressionando. O que o Roger conseguiu fazer, a gente viu contra o River, é um time que consegue jogar reativo puxando ataque em velocidade, especialmente quando o Cazares joga, né? E ele vai ter que fazer essa composição entre o Cazares e o Nenê, porque o Nenê também é útil, né? Só que ele não tem a vitalidade do Cazares, que é uma vitalidade, como a gente já notou algumas vezes, pontual. Às vezes ela aparece, às vezes ela desaparece. Ele nem sempre está ali tão ligado no jogo, né? E agora, o Bobadilha, e especialmente o Abel Hernandes, tem uma força física, o Abel especialmente, né? Que o Fred não tem mais. E ele entra causando salseiro em todo jogo. Ele causou um salseiro contra o River, ontem incomodou para burro. Eu acho que o Fluminense realmente melhorou bastante o elenco, a ponto de a gente poder dizer assim, a gente não é 10-1 para o Flamengo, talvez seja 2-1.
2-1, PVC?
Eu acho que vai dar jogo. O Flamengo favorito, concordo com o Poli, mas vai dar jogo. 2-1, eu tô por aí também. O ano passado deu jogo.
Deu jogo? Ou se deu?
Agora, se você, a gente ainda deixou de lado um cara do terceiro time do Fluminense, que entrou no segundo tempo, que é o Ganso.
O Ganso. É o Ganso.
O Ganso é reserva, que é piada. O time reserva do Fluminense.
É. E é um dos maiores salários. Que dizem que o Fluminense tem o vovô Fred, o vovô Nenê e o tio Ganso, né? O tio Ganso está ali esquecido, mas ainda tem qualidade. O problema do Ganso é aquela coisa, né? Que uma vez no Bem Amigos, o Sidorff, essa é um dia, sério, vai jogar na Europa o Ganso? Ele falou, não vai jogar.
Eu estava apresentando
porque
esse
não
dia.
Porque não tem, não consegue. E o Ganso, vamos lembrar, o Ganso foi vitimado no início da carreira por duas lesões muito sérias, que eu acho que prejudicaram a carreira dele ali. Porque era um jogador de alto nível. Hoje o PVC lembrou bem, ele está reserva do time reserva do Fluminense.
É. E ele assim, alguém vai dizer que ele deu um passe para gol e fez um gol. Não deu um passe para gol. Ele deu um passe que o Bobadilha chutou para o gol. Ele deu um passe curto. Mas ele fez um gol. Ele entrou na área, fez gol, importante. E o Ganso tem. É, o cruzamento do Danilo Barcelos. É surpreendente, o Fluminense, o futebol é magnífico por causa dessas viradas. O Fluminense tem Martinelli, Luiz Henrique e Kaique, e Calegari, titulares do time da Libertadores, e montou um time reserva inteirinho, sem nenhum jogador da base. E é o time do investimento, porque é o time que tem Casares, que tem Abel Hernandes, que tem Bobadilha, que tem Ganso como reserva, que tem Danilo Barcelos, que teve algum investimento, Samuel Xavier, que veio para essa temporada. Sem nenhum da base, não, só o Marcos Felipe, né?
Acho que o Fluminense fez um investimento, assim, o Fluminense está meio que mesclando, né? Base com.
E pode perder os meninos da base, né, Paulo? Não, porque, diferentemente de outros anos, porque dois pontos favoráveis nessa sua análise. A Libertadores o ano inteiro, porque quando a gente tinha Libertadores só no primeiro semestre, muitos times pegavam, faziam investimento que nem podiam economicamente. E aí o time não. Na hora que perdia a Libertadores, saía da Libertadores, esses figurões iam embora. Então, a tendência é que os figurões, que são jogadores, nesse caso, com rodagem, que eles cumpram, que eles fiquem mesmo até o fim do ano. Já os meninos, veja a questão do Kaique, né? O Kaique foi negociado com o Grupo City por 10 milhões de euros pro Fluminense e vai embora. Enfim, não tem jeito. O moleque é puro sangue e a personalidade contra o River mostra que o moleque realmente é uma revelação.
É uma joia, né? Mas você vê, o Fluminense ainda está sendo obrigado, e o ainda talvez seja generoso, a vender os seus talentos mesmo antes de usar, né? Mal usa, já foi vendido. O João Pedro foi assim também. Às vezes a gente pode achar que o jogador foi bem vendido, porque você vender por 10 milhões de euros uma incerteza é uma bela venda. Mas se você segurar um pouco, você pode fazer que nem o Flamengo, que conseguiu vender por 40, por 30, por 40 não, foi 30.
É, mas não, o Vinícius por 45 milhões de dólares na época...
Eu estava pensando no Paquetá.
Era como o Kaique, não tinha nem jogado no profissional, lembra?
É, mas o Vinícius ainda jogou um pouquinho mais.
Jogou.
Mas o Kaique, o Fluminense vai usufruir desse talento durante um ano, né? Se usufruir, porque o garoto de 17 anos obviamente não está pronto, né? Mas o que eu ia falar é o seguinte, como que o impacto, né, da receita faz diferença? O Fluminense, mal ou bem, vendeu esses jogadores, conseguiu equilibrar, porque andou com o salário atrasado no passado, e ganhou, por causa da sua colocação no Brasileirão, 25 milhões, né, ou 26 milhões de reais. Então, assim, faz muita diferença. Quantas folhas não são disso aí, né, por causa da colocação técnica, né? Só para dar um exemplo, Botafogo e Vasco ganharam zero, porque foram rebaixados. Olha a diferença que faz, né?
Claro.
Então, assim, aquela coisa, fora de campo, a coisa começa. A coisa começa fora de campo e termina dentro, não tem jeito, né?
Muito bem. Eles jogam no meio de semana pela Libertadores. O Flamengo tem um jogo contra o La Calera na terça-feira no Maracanã. Enfim, acho que não preciso nem dizer que o Flamengo é muito favorito nesse jogo. E é o jogo que você faz 6 pontos, né? Situação parecida com a do Palmeiras, e encaminha a classificação. Acho que essa é uma vitória que só não acontece daqueles jogos que você chuta 800 bolas no gol, 7 nas traves, o goleiro pega pênalti, só se não acontece for assim. Embora o La Calera tenha mostrado um time bem arrumado na primeira rodada, né, gente?
É quinto colocado no campeonato chileno. O campeonato chileno foi importante no ano passado, ele eliminou o Fluminense ano passado, na Copa Sul-Americana. Não é bom a gente ficar, essa coisa de você dizer, o Atlético vai jogar contra o Laguaira e vai atropelar, porque o Laguaira é muito fraco. Aí você volta com um empate por 1-1. E, como disse o Poli semana passada, A expectativa é sempre a mãe da frustração.
É mesmo, nesse caso é
a
mesmo.
A expressão fala, é pô, quase essa, né? Mas o curioso do Lacalleira, não é verdade? Esse só um comentário, eu acho que o Flamengo vai passar por cima e tal. Mas ele é a origem do Sérgio Radue, né? O célebre presidente da Federação Chilena, que depois fez uma delação. E é uma história que tem uma minissérie sobre ele, né? Que mostra como que ser dirigente de futebol na América do Sul foi uma profissão curiosa durante algum tempo. Ele fez uma delação e entregou todo mundo da Conmebol, né? Na época, né? É. E é uma figura controversa. Hoje mora nos Estados Unidos e tal. E ele veio do União Lacalleira porque ele foi meio assim, ele foi eleito presidente da Federação do Chile porque houve uma briga entre rivais. Vamos botar esse cara aí como vai ser nosso preposto. Só que aí o cara falou: pô, eu vou ganhar aqui que eu vou me dar bem.
É, não, e aconteceu. Aconteceu no Brasil, hein? Aconteceu no Brasil, hein? Vamos botar o Otávio Pinto Guimarães, porque ele é o mais de mais idade e tal, e aí depois ele sentou na cadeira e falou: não, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira.
Não, mas o Otávio pelo menos vinha da Federação do Rio, né? O Lacalleira, ele é presidente de um clube completamente, na época, pouco expressivo, né? E aí ele virou o cara do Chile, ia para o Congresso da FIFA.
Imagina.
A história é muito engraçada.
Aí delatou todo mundo, meu Deus.
É, tinha um outro reforço aqui também, só que tiraram ele da cadeira e levaram para a cadeia. Tiraram da cadeira e levaram para a cadeia. Porque o Marinho era a mesma coisa também.
Mas o Marinho mostrou-se que não era, foi governador de São Paulo, tinha mais consistência. Agora, tínhamos o coronel aqui, o presidente que não podia dar entrevista. Essa é o coronel Nunes. Que votou errado
votou errado, errei o voto, meu Deus do céu. Mas José Maria Marim, que continua, está em prisão domiciliar nos Estados Unidos, mas continua preso, é muito bem lembrado pelo PVC. E o incrível, né? É óbvio que o José Maria Marim não ia deixar de exercer. O José Maria Marim foi governador ou prefeito biônico?
Foi governador.
Governador do estado de São Paulo, biônico. Gente, vocês sabem que aí você é mais jovem, sabe? Já ouviu essa expressão na política? Governador biônico. Olha isso que já tivemos no Brasil. Isso é fruto da ditadura militar imposta aos brasileiros, cujos estados, governos de estados, capitais e áreas de segurança, como Santos, por exemplo, por causa do Porto, seus executivos, chefes executivos, eram indicados. Ai, meu Deus do céu, Zé Maria Marim era governador biônico. Ai, depois foi, como ele dizia, tinha dificuldade de dicção, ele falava, a Federação de Futebol, entendeu? É o Zé Maria Marim.
Ele foi jogador de futebol, era aquela história que a gente
camisa fala. Camisa 7, jogou no São Paulo.
Jogou no São Paulo, as pessoas falam assim, porque os dirigentes tinham que ser ex-jogadores, o Marinho foi jogador de futebol.
Poderia explicar o apreço dele por medalhas, né? Então, mas fora isso, ficou preso durante vários anos nos Estados Unidos, né? Foi preso na Suíça, deportado dos Estados Unidos, na época não se falou em tortura, em nada, porque era um presidente que ninguém gostava. Depois foi liberado.
Você usou a expressão em maus lençóis quando ele saiu com o cara com o lençol segurando para não ter visto?
Esse trocadilho não.
Só para lembrar, o Marim foi vice-governador do Paulo Maluf, e quando o Paulo Maluf se desincompatibilizou em 82 para se concorrer a deputado federal, o Marim assumiu, foi governador. Eu estou olhando a data aqui exatamente, de 14 de maio de 82. A 15 de março de 83, quando assumiu o Franco Montoro, o primeiro governador eleito pelo voto depois da ditadura militar.
Isso aí. Eu falei alguma coisa errada aqui sobre a prisão da Suíça? Da Suíça, o lençol, o Marinho não estava no lençol?
Acho que estava, sim.
Acho que estava. É porque os caras
saíram... Entre nós não tinha ninguém em bons lençóis naquele caso.
Não tinha. Meus amigos. Bom, o Fluminense contra o Santa Fé, o jogo é duro. O Fluminense, a gente fez elogios aqui ao Fluminense, porque é um novo Fluminense, mas é um jogo realmente duro. O Santa Fé, quando joga em casa, costuma impor o seu estilo de jogo, tá bem, sem público, tudo isso conta, mas o Fluminense empatou na primeira rodada, tem que tentar um jeito de arrumar um ponto lá, né, Gustavo?
É um jogo que pode definir o rumo do Fluminense, né? Porque se perde também, mal ou bem, por mais que tenha sido contra o River, vai ficar com um ponto em casa e vai ver os outros abrirem alguma distância, né? Mas, assim, vamos ver. Agora vamos ver. Aquele jogo, vamos ver o que é o Fluminense. Vamos ver se o Fluminense vai mesmo. Se tem força. Pode... Imagina se o Fluminense ganha lá, se credencia a classificação fortemente, né?
Não, sem dúvida. Se ganha lá, arruma os dois pontos que não deixou de ganhar em casa, mas que era contra o River. Gustavo Poli, que além de jornalista brilhante, parabéns pela coluna do fim de semana, mais uma vez no Globo, o jornal mais lido do Brasil. Parabéns, Poli. Você, não sei onde você arruma inspiração para ter tantas ideias brilhantes. Parabéns mesmo, é um prazer ler sua coluna lá, viu? Parabéns, e eu sei que você tem, o Poli é executivo de alto nível dos canais Globo e certamente tem compromissos importantes agora. Então vamos te liberar, tá bom, Poli? Você é chefe, quando você sair do podcast, você é chefe. Enquanto isso, o chefe é o apresentador.
Valeu, Luiz. Vamos seguindo. Um abração aí, abraço PVC. Tchau, tchau, gente.
Valeu,
valeu. Valeu, Poli, obrigado. Só tira então a sua câmera daí. Vamos lá, vamos lá. Vai lá, vai lá. Up. Pronto, saiu, pô. Meu amigo Paulo Vinícius Coelho, então falar do Cruzeiro, PVC, para a gente encerrar e falar das semifinais do Mineiro, né? O Atlético está menos do que se supunha, do que era possível, mas acho que é preciso ter calma. E a gente tem esse Cruzeiro, que esse punhado de gente nova, com o Tigrão, o Felipe Conceição comandando o time, uma vitória importante sobre a Patrocinense, é a mesma situação do Campeonato Carioca em relação aos concorrentes, né? Os times pequenos têm muito menos poder aquisitivo, então eles são mais frágeis, com algumas exceções, mas é uma vitória de 4-0 e tal. A gente tem um Cruzeiro, pensando no ano do Cruzeiro, que dá para ser talvez um cenário um pouco mais azul pela frente, PVC.
Pelo menos no calção e a meia, né? O Cruzeiro está jogando de todo de azul. Eu não gosto disso, não. O uniforme está bonito, mas eu gosto do uniforme tradicional, que é o Cruzeiro com calção branco e meia branca. O Cruzeiro, o problema do Cruzeiro é que o Cruzeiro dá uma no cravo e outra na ferradura. Ele ganha do Atlético, passa na Copa do Brasil suando sangue um pouco, aí perde para o Pouso Alegre. Aí ganha do Patrocinense e vai para a semifinal em condição de desvantagem contra o América, porque o América foi o segundo colocado, e tem dois clássicos para fazer contra o América, que é um time mais estruturado do que o Cruzeiro. Acho que o Cruzeiro agora está com uma formação mais clara em relação ao que aconteceu no início do ano. Bruno José por um lado, Matheus Barbosa jogando, o Ayrton do outro lado. Eu gosto quando joga o Sobis, mas jogando o Pottker, às vezes tem um pouco mais de poder de fogo no ataque, o Pottker sabe fazer gol. Então, o Cruzeiro tem que repetir contra o América o que conseguiu fazer contra o Atlético. E para tentar chegar na decisão, porque precisa levantar o astral. O Cruzeiro precisa chegar na Série B olhando para cima, peito estufado. Mesmo que ele não seja campeão mineiro, mas isso significa fazer quatro grandes clássicos. Dois contra o América e dois contra o Atlético.
Muito bem, meus amigos. O América vem recuperando o seu jogo no Campeonato Mineiro. Acho que América e Cruzeiro é um jogo bem difícil para o Cruzeiro. Acho que o América tem, inclusive, um certo viés de favoritismo por ser um time mais arrumado. E na outra semifinal a gente vai ter Tombense e Atlético Mineiro. O time de Tombos é um time do Eduardo Durão, um time de jogadores do empresário. Então é um time bem arrumado. A gente viu no jogo contra o Vasco ganhou lá por 2-1 na Copa do Brasil. Mas teve jogo, né? Então tem assim... tomar um certo cuidado, mas o Galo é muito favorito. O PVC, eu não consegui ver a camisa que você... Quem está acompanhando a gente pelo YouTube?
É do Lyon.
Olympique Lyonnaise. Do Lyon. Linda a sua camisa hoje, hein? Gostei. Essa vou começar a vir também com as minhas camisas. O problema é que elas não servem mais, sabe, PVC? A gente vai ficando mais velho e a gente vai crescendo. Ah, garoto. PVC não, PVC é magrinho, é elegante.
Não, eu não tô magrinho, não. Se perder uns 5 quilinhos, eu preciso perder.
5 quilos é uma semana, meu. 5 quilos é uma semana, PVC. É. PVC, só o Thiago Nunes, pra gente fechar, primeiras impressões do Thiago Nunes na vitória sobre o Ipiranga por 3-2. O Grêmio que tinha parecia um jogo controlado, mas depois ficou um jogo difícil e tal. E a gente tem lá Caxias do Sul contra Porto Alegre, Caxias e Grêmio, Internacional e Juventude nas semifinais do Gauchão.
O Thiago está em casa. O Thiago trabalhou no Grêmio, ele conhece o Grêmio. Claro que ele vai entrar no vestiário, estrear um pouquinho o início, mas o time correu o risco de tomar o gol no final do Ipiranga e poderia perder a primeira posição, mas vai para a decisão com a vantagem de ter a melhor campanha da fase preliminar. E aí vai ver dois clássicos com a expectativa de ter Grenal na decisão, né? Inter e Juventude, Grêmio e Caxias, com a dupla Grenal favorita. Diferentemente do que a gente falou de São Paulo, o Rio Grande do Sul não tem um campeão fora de Grêmio e Caxias neste século. Porque, não, tem o Novo Hamburgo. O Novo Hamburgo foi campeão em 17. Mas tem tem tido o Grêmio e Inter disputando decisões. Teve Brasil de Pelotas na decisão também. O ano passado, o Grêmio e Inter fizeram a semifinal. A expectativa é que desta vez tenha Grenal na finalíssima, embora tenha Caxias e Juventude que merecem respeito.
Ah, eu concordo com você, né? E o Juventude tentando voltar aos bons tempos. Juventude que ficou, se eu não estou enganado, 10 temporadas seguidas na Série A. 9 ou 10, ou 11 até. Né? E entre, nesse meio do caminho, ganhou uma Copa do Brasil no Maracanã, no Botafogo.
Ele caiu em 7. Ele subiu em 95, jogou em 96 e foi até 2007. Isso 2007 aí. Que ele caiu.
É um espetáculo, realmente, um momento de ouro do futebol da Juventude. Paulo Vinícius Coelho, uma ótima semana para você. Divulga para a gente os próximos. Seleção daqui a pouco?
Não, está na área quarta-feira e amanhã, provavelmente, na gravação do Grande Círculo com o Filipão. Vem aí, Grande Círculo com o Filipão.
Nossa, que notícia maravilhosa. Ah, que legal, pequeno, Grande Círculo, Filipão. Filipão está numa fase de declarações espetaculares. O Filipão é um daqueles que faz a gente entender melhor o processo de como é um vestiário, quando começa o vestiário a ser perdido pelos... Isso é maravilhoso ouvir o Filipão. Ele é um pós-graduado em vestiário, né? Beleza, BBC, ótima semana, obrigado mais uma vez, hein?
Valeu. O Filipão é pós-graduado em vestiários de 7 países diferentes. O homem que desmente aquela tese, técnico brasileiro não faz sucesso na Europa por causa do idioma. Quando o cara trabalhou no Uzbequistão, na China, no Japão, na Arábia Saudita, no Kuwait, é um problema de idioma.
Não, e o mais engraçado foi o Deco, quando veio jogar no Fluminense, falando da passagem do Filipão no Chelsea, para a gente não deixar de ter uma historinha, a gente devia contar mais, porque é divertido. O Filipão está lá no vestiário falando o inglês dele, né? Aquele inglês mais ou menos, e tal. Chega uma hora que ele não sabe o que dizer, ele fala, you are traíras! 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 Aí os caras olhavam pro outro e o Deco falou, como é que eu vou traduzir traíra pros caras? Não sabia como traduzir traíras. Teve isso no vestiário do Chelsea.
E era o Drogba. Era o Drogba o problema.
Era o Drogba.
Queria se recuperar em Marsella. E ele teve um caso com o Esquilate, no Júbilo Iwata, que o Filipão dirigiu o Totó Esquilate. E o Filipão falou assim, então qual é a solução do seu problema? E o Esquilate respondeu, tremeze em Itália.
E o se eu não estou enganado, o reserva do Drogba era o Anelka. E aí, ele chegou pro Drogba e falou, Drogba, ele mostrou lá, preciso que você volte um pouquinho aqui. Ele falou, não, eu não volto. Eu não marco nada, zero. Aí ele escalou o Anelka no jogo que não marcou. Ele chamou o Anelka e falou, Anelka, dá para você voltar um pouquinho aqui? Ele falou, não, eu não marco nada, zero. Pô, só tem traíra nesse vestiário, maravilhoso isso. PVC, um beijo, boa semana, meu
Valeu,
amigo. Você
beijo,
tá ligado
amigo.
Com a gente, muito obrigado. O podcast A Mesa tem produção e edição do Leonardo Bianchi, o Léo Bianchi, pós-graduado em BBB. Dessa vez ele não sabe quem vai ser eliminado, hein? Soltou fogos da eliminação da Vitória Tube ontem, no domingo. Coordenação do Rafael Barros, a gerência do André Amaral. E você encontra o nosso podcast A Mesa toda segunda, toda sexta, meio-dia e meia, no seu tocador favorito de podcasts, no Globoplay e, claro, no ge.globo.com/podcasts. Ótima semana a todos. Até sexta, à noite no Bem Amigos, tá? Com Abel Braga. Bye!